Gravando.
Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura.
Tudo bem, Fabião?
Tô bem, cara. Eu tô meio com a voz meio ruim.
Nossa,
cara.
Eu também.
Mas é alergia.
Ô, Fabião, sabe um negócio que eu descobri? Que a gente não precisa ficar fazendo muita cena pra apresentar o convidado, porque as pessoas já leem já no título ali, já sabem quem que é o convidado.
Ah, é, mas é legal, né?
Se é legal falar fazer
quem que a gente trouxe, né? É. Quem que a gente trouxe, é verdade.
E quem que a gente trouxe hoje, então?
Cara, a gente trouxe hoje um nome que, pra mim, é uma lenda, e eu vou explicar depois por que é uma lenda, cara, entre meus pacientes, cara. Wagner Spadotto.
Bem-vindo.
Muito obrigado, cara.
Posso falar? Tô com medo de vocês.
Você tá com medo, cara?
Pô, os caras começaram... Você viu como os caras começaram com a voz mudou? Tava falando assim, todo gatinho, já. Pô, mudou tudo. O que é isso? O que aconteceu com a
tava
voz
nos
vocês?
Bastidores aqui.
Porra, fiquei com medo dos caras já. Quando o negócio é sério...
É, já tem todo um cenário já, o esquema.
Cara,
isso
tá muito no automático, cara.
Né? Porra, eu fico muito feliz, cara, que vocês estão construindo um podcast bacana e que tá dando certo, cara. É tão difícil, né? Ver um pessoal empenhado em fazer as coisas funcionarem de qualidade. Parabéns, cara.
Não, e a gente tá muito feliz mesmo, você ter conseguido um horarinho na agenda lá, no meio de reunião, o Wagner passando, porra, tem reunião 2h30, vamos tentar antes.
Não, eu tenho...
Vamos dar um jeito.
Eu sempre dou um jeito, cara.
Tem a gente vai se ajustando também.
É, dá, na verdade a gente sabe que dá, né? Às vezes complica um pouco, mas... Fala
se
que
organizar
tem tempo,
direitinho,
porra,
né?
Todo mundo transa.
É isso, né? Não dá um jeito. Bom demais.
Mas por que ele é uma lenda, Fabião?
Eu também não entendi essa parte, hein?
Eu sei, cara. Tem várias histórias, assim. A gente já trouxe vários alunos seus aqui, né? Então, normalmente, o pessoal, né? O André Barreiros, acho que foi um exemplo, falou, pô, eu achei no Wagner um cara que, pô, gosta de número, né? Então, normalmente vai por esse aspecto, né? Um cara, falando de maneira geral, né? Falei, a gente é tudo pangaré aqui. Pô, mas é um cara que é baseado em número, então foi um match dele ali. Mas aí também nas macas, né, pelas fisioterapias da vida. Sempre vem uma história aí do Wagner aí de ser um cara que cobra, que exige um pouco mais dos alunos amadores
eu
ali.
Eu atendi a Gala hoje também, ela falou, não, porque o Wagner é muito bom ali dos números, não sei o quê e tal. Então, pô, a curiosidade que eu tenho já é, por que que você é o doido dos números?
Você sempre foi assim, sua formação, já era assim desde quando você estudava lá atrás, de ser o cara que... Vai estudar o porquê das coisas.
Eu sempre fui muito curioso e sempre tentei estudar tudo que eu podia. Eu vim de uma família muito pobre, tive uma infância um pouquinho complicada, e eu entendia que só estudando eu teria alguma chance na minha vida. É, nunca fui um cara muito inteligente, se destacou fortemente, até porque eu não tinha condições de uma série de coisas, ou seja, não pude fazer inglês quando pequeno, não tive uma base, uma estrutura familiar muito forte. Mas aí eu, em determinado momento, falei, poxa, eu preciso me virar e vou estudar. Você fala assim, pô, você era um puta cara bom de matemática? Não, eu não fui, eu gostava, não fui o cara nossa top e nem sou até hoje. Quem é a Érica, né? E todo mundo sabe disso. Agora, como eu estudei um pouquinho de treinamento e comecei a estudar um pouco de Training Peaks lá atrás e eles davam uma questão de números, eu tive que me envolver com métricas. E quando você entende as métricas de um atleta, veja, as métricas elas não são para engessar, né? Muitas pessoas falam, nossa, ele só trabalha com métricas. Veja, eu tenho as métricas como apoio para eu entender o que esse atleta está fazendo, o que ele fez e para onde eu estou caminhando, né? E isso me dá um arcabouço muito interessante. Eu acho que eu fui desenvolvendo isso no processo, sabe? De falar, porra, eu quero estudar isso, eu quero me interessar por isso. E aí os resultados começaram a aparecer. Então, veja, você tem uma base de fisiologia por trás importante, você tem um estudo que é constante, eu agora estou fazendo meu doutorado. Então, assim, a ideia é agregar essa questão de números do atleta e ajudar num suporte, seja emocional com esse atleta, seja fisiológico, que a gente poder melhorar com esse atleta. Mas eu não fui um cara nosso. Eu sempre fui um dos melhores da classe, quando eu decidi estudar. Mas quando eu decidia não estudar... Eu era o pior,
era da,
né?
Bagunça,
o pior atleta, o pior aluno da classe. E era mesmo, tipo, era da bagunça, sempre fui.
Não, e como que
eu quero saber dessas histórias. Eu que vou entrevistar
vocês. A gente vai falando,
bem-vindo.
Não, e eu ia perguntar, então, como é que você lida com esses números no dia a dia, assim? Porque o pessoal te dá, faz o treino lá e aí você acessa o treino e tal, e aí você vai mudando o treino de acordo com esses dados.
Com esses resultados, né?
Não, como que é essa dinâmica no dia a dia?
Depende muito do atleta e em que momento esse atleta se encontra. Por exemplo, se eu tenho um atleta no começo de temporada, eu posso analisar, eu vou analisar determinadas métricas desse atleta ou números. Conforme esse atleta vai se aproximando da prova, são outras métricas e outros cuidados que você tem que ter. Então, uma vez que você entende o que é um período de base, vamos dizer assim, um período específico do atleta, você já sabe o que vai determinar cada momento. Uma das questões mais importantes hoje em dia é o polimento do atleta, ou taper, né? Então, eu sei que, dependendo como eu treinei esse atleta, se é gênero, homem, não sei nem se fala mais gênero agora, mas homem ou mulher, né? O quanto ele vai ter que ter de determinados números para chegar em determinada prova. Então, isso a gente vai acompanhando matematicamente. Então, todo dia vai chegando, por exemplo, temos 2 semanas para Ironman agora, né? A gente está gravando... Que dia que é hoje? Que não sei, 16, né? 16 de maio. Eu sei quais números esses atletas, cada atleta tem que estar e como eles vão chegar no dia da prova. Então, agora a gente vai ajustando treino por treino, matematicamente, para que isso seja o mais correto possível e que esse atleta chegue na melhor forma possível sem estar cansado ou muito cansado. Só que isso é individual. Você fala assim, pô, mas como você descobre isso, cara? É todo mundo individual. É todo mundo individual. Mas nós temos, por exemplo, uma base de dados nossa em Excel que todos os atletas que competem é anotado tudo desse atleta. Características da prova, que natação foi feita, qual tipo de largada, temperatura, se foi em lago, se foi em mar, se tinha onda, correnteza. Os dados desse atleta, de como ele chegou em termos de condicionamento físico, qual é a fadiga que ele chegou ou suportou, qual é a forma física e o percentual de queda. É meio maluco, tá? Mas é uma matemática. Então, assim, qual o percentual de queda que eu vou ter, por exemplo, no fitness desse atleta, no momento de polimento? E qual o percentual que eu tenho que subir para não deixar ele muito descansado, deixar ele exatamente na melhor forma física possível? Porque forma física é uma coisa, pico de treinamento é outra, né? Então, quando você entende essas nuances, você traz esses números, você começa a realmente tatear um pouco mais o teu atleta. Então, isso dá resultado, né? Visto que a gente tem uma série de resultados importantes, né?
Bom, acho que quem ouviu já deu para entender porque que o cara é o estudioso aí do negócio, né?
Cara, do jeito de falar aqui, já viu que é diferente.
Não, mas assim, parece loucura. Essas coisas, elas não são difíceis. Elas não são difíceis, realmente. Basta... uma coisa que eu critico muito no triatlo, em treinamento em si, é que os técnicos, eles utilizam algumas plataformas de treino, e são inúmeras, tá? Não existe só a Training Peaks, existem inúmeras plataformas. E eles normalmente utilizam para entregar o treino para o atleta, né? E isso se faz até com papel de pão, né? Isso não tem... Agora, o que aquilo vai te gerar de resposta e no médio e longo prazo vai te dar tendências é aquilo que vai conseguir agregar o teu atleta a algo. Então, quando você entende um pouco mais das métricas e você traz isso para a realidade do teu atleta, entende o teu atleta e, às vezes, olha no olho do teu atleta, porque isso também é importante, isso a gente não pode negar, você consegue ter um melhor resultado, né? Vocês atendem algumas atletas, a gente sabe o sofrimento que é, muitas vezes, recuperar atleta, né? E eu tenho uma característica muito boa de trabalhar em recuperação de atleta, eu sempre fui muito bom com isso e ter ótimos resultados com isso. Mas é porque também eu me apoio, de certa forma, em dados, em números e uma experiência que se tem, né? Parece, quando você olha aquilo, que é muito difícil. Nossa, que difícil. Não é. Basta sentar a bunda um pouquinho na cadeira e falar, meu, deixa eu entender isso daqui. Eu tenho uma questão muito importante que é assim, porra, já criaram essa merda. Já foi criado isso aí, 20 anos atrás. Só entende, cacete. Entendi, vai entender essa merda, aplica, entendeu? E aí você... Essa história nossa de sempre estar estudando, isso é da TT, né? Isso não é só do Wagner, isso a gente implementa dentro da nossa assessoria. É uma questão que a gente tem que estar em evolução constante e eu sofro, que é uma coisa do Wagner, de insatisfação positiva. Não tem essa. Ah, ganhamos o Ironman XPTO. Ganhou. Tá bom. Legal pra cacete. Mas e amanhã? Como eu me mantenho ganhando? Como eu melhoro o meu atleta a partir desse ponto que ele já tá num nível mais alto, entendeu? Então isso faz com que você tá sempre lendo, sempre se atualizando, sempre tentando entender o que tá acontecendo e buscando informação.
Ah, bacana. O Bernardinho, que tem uma visão bem parecida, né? De sempre estar, assim, ele acaba, né, ganhou tudo possível, né? E, tudo. Só que ele também, ele falou, ele saía já pensando no próximo torneio, porque era isso que mantinha ele
motivado.
No alto, é, exato.
Né?
E manter no topo é mais difícil, né?
Chegar é fácil. Chegar normalmente é fácil. Tem duas coisas que são muito fáceis, assim, é treinar atleta que nunca treinou. Porque a melhora, ela acontece muito fácil.
É, né? Fácil treinar a gente, então, Fabião.
É fácil. Se ele pegar a gente agora,
começar... Vocês são mortão? Vocês são mortão?
Não. Já fomos, já. Mas
vocês estão moderadinho ali?
É, o Fábio é um vai e volta, na verdade.
Não, vai e volta. A gente só corre.
Tem uma questão que, assim, ó, se você treinar um atleta, só a constância, treinar, já melhora o atleta, né? Já vai melhorar o atleta. Agora, quando ele treina, para, treina... para, treina. Ele vai estar sempre no mesmo nível, basicamente. Vai melhorar um pouquinho, vai cair um pouquinho, mas vai estar sempre na média. Mas treinar atleta que nunca treinou, ou que está começando em alguma atividade ou modalidade, é muito fácil, porque o cara vai melhorar.
Sim.
E treinar... O que é mais difícil é treinar atleta que é bom, que já vem para você e o cara é bom e você precisa dar um nível superior pra esse cara. Aí começa a entrar os detalhes. É por isso que eu falo que muitas vezes...
O cara muito treinado é pouco treinável, né?
Exatamente, perfeito. Essa frase é básica, né?
Exato.
É muito legal. E assim, aí que começa a entrar tanto a expertise do técnico, como não só falar, poxa, treina aí o que eu quero hoje pra você. Não é assim. Eu vou precisar ter um embasamento científico por trás desse atleta, os dados desse atleta, para produzir o melhor resultado. Isso é básico. E é o que nós no Brasil não fazemos, né?
Uhum. E essa questão dos dados aí, você... Como que você... Eu tava escutando o Café com Tri que fizeram com você e tal. E aí você falou que você estuda programação também, não sei o quê. Não sei se hoje em dia já tem alguma coisa que dá alguma fórmula ali, alguma coisa, ou você ainda também fica ali estudando.
Ele não vai contar aqui, cara. Aqui tá todo mundo de olho aqui.
Não, vou contar fácil. Conto fácil.
Ele falou que podia falar tudo.
Vamos falar tudo.
Isso é segredo de empresa.
Não existe, cara. Não existe segredo.
Veja. A fórmula da Coca-Cola.
Não, antes fosse. Né? Pô, eu queria ter a fórmula do sucesso assim e ser uma coisa que só eu soubesse.
Ganha tudo, os alunos dele, cara.
Não é bem assim, não. Primeiro assim, eu tenho que agradecer muito aos atletas que tem. A gente sabe que um ótimo técnico com atletas que não tem calibre, esquece, cara. Você pode ser o melhor técnico do mundo. Se você não tiver sorte de ter um outro atleta ali, você não vai performar. Né? Você precisa ser um bom técnico, se empenhar com isso, se dedicar a isso e ter atletas que vão realizar isso. Né? Ou seja, atletas de calibre. Não tem uma fórmula. Né? Não existe uma fórmula aqui em que você fala, putz, isso aqui eu não conto, isso aqui eu não posso, isso aqui... Isso não existe, isso é besteira, é tudo muito simples. Veja, a gente dá aula na pós-graduação em Campinas para técnicos. Eu abro tudo que eu faço para os caras. Existe uma coisa que é o seguinte, primeiro que compartilhar é muito interessante. É uma coisa que eu reclamo muito, é que técnicos não se falam. Técnicos não se conversam. E cada um faz uma coisa no seu canto e ninguém se desenvolve efetivamente. Né? Uma das necessidades que eu sempre tenho é de tentar ir para fora aprender. Ou buscar informação de fora, porque aqui a gente não consegue ter essa troca. Né? Porque todo mundo acha que tem um segredo. E ninguém tem um segredo. Ninguém tem um
Achei
segredo.
Achei que tinha, cara. Achei que era mais fácil.
Você quer o segredo?
Era você copiar de alguém.
Ó, vou te falar uma coisa. Você quer o segredo? Eu vou te dar. Vou te dar um cartão da TT. Você treinar lá com a gente.
Vai lá ver. Vai lá checar.
Vai lá.
Fábio é um cara disputado.
O lance da programação foi o seguinte, né? Eu falar que estudo programação é uma vergonha. É mentira. Não é isso. Eu estudei um pouquinho de programação. Né, eu tentei me envolver com programação, fiz um ou outro curso ali, né, sou extremamente beginner, não sei nada, né, sei o básico do básico, tanto que você esquece, é uma linguagem, e se você não trabalha com isso, você esquece. Para que nós fizemos isso? Nós queríamos chegar num ponto de realmente criar, de certa forma, uma inteligência artificial ali, em que eu pudesse dar algumas métricas, alguns comandos, né, um algoritmo em que eu falasse para o meu atleta, olha, treino longo, a frequência é tal, o pace é tal. E se desse errado, ou se o cara fizesse para mais ou para menos, o meu programa trocaria o treino do dia seguinte automaticamente. Né? Por quê? Porque uma assessoria esportiva, ela não tem como olhar para todos os atletas, todos os treinos, todos os dias. Se você pegar um triatleta, vamos imaginar que você tem 300 triatletas na assessoria. Por dia, 300 triatletas fazem dois treinos pelo menos. Numa segunda-feira ele nada e corre. Você tem condições de olhar 600 treinos? E corrigir,
Nem a pau.
Não dá, você não vai viver. Então, teoricamente, isso ajudaria muito. Mas, o que nós fizemos? A gente tem uma pessoa que agora a gente já está trabalhando com isso, tentando criar um Training Peaks nosso, da TT, né? Para que nós conseguíssemos ali extrair algumas informações que o Training Peaks ou o WKO, que é outra plataforma, não nos dá. E que a gente consiga automaticamente já dar feedback para o atleta. Então, ou seja, eu vou parear o Garmin desse meu atleta com o meu programa, subir o treino, ele já vai fazer a leitura do treino e já vai dar o feedback. Entendeu? Então fica muito mais fácil.
Se tiver que mudar alguma coisa, vai mudar.
Já muda, ou eu mesmo já vai me avisar. Olha, mudaram o treino do atleta.
Puta, legal. Manter. Hein?
Só que isso é um trabalho a longo prazo, porque a gente não pode parar de trabalhar aqui ainda no tete a tete com alunos, né? Você não pode deixar isso totalmente mecânico e robotizado.
Mas facilita, né, cara?
Facilita. Caramba. Mas para isso, a gente tem que entender muito, né? De muita coisa, porque. Veja, eu não entendo de programação, tento entender um pouco de fisiologia e treinamento, busco essa informação e depois eu tenho que traduzir para alguém que realmente consiga programar para que me traga esses dados. Né? A Erika também começou a fazer um tempo atrás mestrado em Data Science, em Boulder. Porque a gente viu uma necessidade e falou, não, a gente precisa mudar nosso negócio. E é muito engraçado, porque se você fica estagnado, né? Eu lembro que em 2010 eu comecei a trabalhar com potência e tal. A galera, ah, isso aí não vai dar nada, isso aí não é nada. Potência no ciclismo, né? Uhum. Ah, isso é porcaria, isso é invenção. Tem técnicos até hoje que defendem que não deve trabalhar aqui no Brasil. Aí a gente sabe que não é tão simples assim. Por que talvez defende que não tem que trabalhar? Será que é porque falta conhecimento ou senta a bundona na cadeira e fala, deixa eu estudar isso para entender melhor? Uhum. Então tem uma série de nuances aí que... Mas a programação em si, eu não tenho essa base toda. Isso é mentir. Em algum momento eu contei uma mentira. E...
Deu uma exagerada.
E acreditaram. Comprei 3 livros lá, bati foto, falei, meu, vamos lá.
Não, mas eu vou defender agora. É que você falou a informação incompleta. No episódio, você falou que... Não, é que, cara, eu ouvi também, a gente vai se preparando para conversar. Porque eu procurei alguns podcasts, entrevista lá, eu falei, pô, não achei. Aí achei um do seu mesmo, de você ser entrevistado. Aí você falou, na verdade, que você precisa entender o mínimo para conseguir se comunicar, assim, na verdade, saber a linguagem, essas coisas. Ele falou que aprendeu a programar.
Faz o meio de campo ali, né?
Faz o meio de campo. É porque hoje, alguém... Exato.
Hoje, como é que a gente funciona? Eu tenho as ideias... Era muito assim antes, tá? Eu tinha as ideias e falava, Érica... Eu preciso fazer isso daqui. Ela ia para o Excel e construía, né? Ela começou a fazer programação, trabalhar em R também, que é uma outra linguagem, para poder extrair informação.
Nossa,
e extrair dados.
Nossa, saudades desse R. Eu tive aula de R na faculdade, cara.
Eu vi ela se matando lá um tempo ao fazer essas coisas. E aí agora é diferente. Eu parei de ter as ideias. A Erika traz algumas ideias de correlacionar as coisas. Eu falo, caraca... Né? A última ideia que eu tive, estranhamente, foi agora. Anteontem eu falei, nossa, Erika, eu tive uma ideia... Porque a gente tem uma lousa na frente, assim, do computador, e qualquer ideia que a gente tem, a gente, puta, vamos correlacionar isso com isso, com isso. Mas tudo loucura. E você tem que jogar isso para dentro do Excel, ou dentro de uma programação, escrever um código, para você extrair a informação. E ver se isso vai ser útil ou não. Porque muitas vezes você olha e fala, meu, não vai servir para nada isso daqui, não tem como utilizar isso daqui.
Bom, você viu que ele não é nada sem a Erika, né? A
Erika nunca fui.
Inclusive trouxe a Erika.
Inclusive aqui, trouxe aqui, me dá aqui.
Posso falar? Ela veio, sabe para quê? Eu falei, Erika, vamos lá, que se eu falar merda, você, meu, você já ela manda é eu parar filtro. E corta.
É, ela tá de olho aqui.
É porque eu não tenho muito filtro, entendeu? Mas então, aliás, eu me impressionei com aquele podcast do Emerson que vocês estavam comentando. Porque ele, meu, começou a falar, eu falei, caraca...
Ele sei que era eu.
Não, eu que era assim. Tô impressionado com você.
Deixa eu falar que é ele que fala.
E tinha uma outra coisa também que o pessoal falou, que você também lida muito com a parte mental dos atletas. Até tava atendendo um atleta lá da TT, a Gala, que vai fazer o Ironman agora, e a gente entrevistou ela também. E ela falou, meu, nossa, que legal, vai ter uma mentalização da prova um dia antes, não sei o quê. Queria saber como é que é essa questão também, mentalização.
Cara,
aí.
Eu sou um lixo para trabalhar mental de atleta, você não tá entendendo. Mas eu me esforço,
ainda
né?
Ainda bem que esse episódio vai sair só depois. Exato. Do ar.
Ainda bem, porque se eles vão saber, porra, não sabia, se eu soubesse que era essa porcaria, não tinha feito. A mentalização em si... Ela é muito legal. Você pega os atletas basicamente 1 ou 2 dias antes da prova, você põe todo mundo na praia, por exemplo, ali, a gente lá em Jurerê, onde vai acontecer o Ironman, não tem muita onda, mas tem o barulho do mar, né? Então você vai no final do dia, né? E você coloca todos ele e bate um papinho rapidinho, falando alguns detalhes e pede para ele fecharem os olhos e a gente começa a repassar cada detalhe da prova, só que desde o momento que toca o relógio. Bom, toca o relógio, você vai abrir os seus olhos, como eu estou me sentindo. Então você vai deitar quando pisa na areia, sente a temperatura da areia. Então você vai passando detalhe a detalhe. Assim, se pede para eles escreverem, que normalmente a gente pede para já gravar um pouco isso, 3 páginas mais ou menos. A gente fala assim, ó, menos que 3 páginas você nem me aparece com essa redação, que não presta isso aqui para nós. Porque é um dia todo que você vai ficar ali. Sim. E isso faz com que esses atletas visualizem e mentalizem toda a rotina deles do dia. Então, às vezes, você faz até o barulho da buzina, de certa forma, para que eles... Meu, tocou a buzina. Aí você comenta, a primeira boia vai chegando, como eu estou me sentindo, você vai relatando e vai colocando algumas palavras, né? Tipo, sei lá, hoje é o seu dia, no meio, assim, sabe? Vai relatando. No final, você fixa isso, só que na prova você tem algumas palavras para utilizar como motivação. Então, tem alguns detalhes que a gente tenta trazer à tona. Eu aprendi isso... Não nesse formato, que se eu falar que aprendi isso com ela, talvez ela me mate, né? Com a Carla de Pieira, que fez comigo lá em 2007, isso, quando eu era atleta. E eu comecei a trabalhar um pouco isso, sabe? Comecei a tentar me envolver. Mas eu sou um cara muito mais técnico do que professor, né? No sentido de, ai, vem aqui, ai, nananã. Cara, vamos treinar, vamos lá. Eu consigo dar carinho, mas eu não tenho essa... Eu vejo alguns técnicos que é muito mais... Eu acho que eu sou mais técnico. Por isso que eu falo que eu sou mais duro, entendeu?
Carinho ali, né?
Exato. Então, mas aí que tá, tem momento. Não dá pra chegar lá no começo e dar carinho. Ah, no tá ciclo, bom. Fala, passa a mão nas costinhas dele. Ah, então, eu não sou esse cara ainda. Né? E acho que é por isso que tem essa coisa do... Como é que ele falou? A lenda. A lenda é isso daí, que eu sou um puta louco. Essa é a lenda. A grande verdade é essa, né?
E, bom, a gente, o sistema também, a gente conversa sobre as pessoas, né? Então, a gente está falando sobre o Wagner aqui, rotina do Wagner. Como é que é essa rotina sua e da, talvez, que você tenha levado para TT de estudo, né? De como é que você se atualiza, né? O dia a dia seu, né? Você falou que você citou rapidinho que você é professor de curso em Campinas. Como é que é o seu dia a dia de estudo, assim?
Nós temos uma pós-graduação em Campinas, que é uma especialização, é um curso para técnicos de triatlo. Então, a gente dá aula para técnicos de triatlo, né? Tem um grupo forte de estudos em Campinas, o GPTRI, e eu participo desse grupo já há algum tempo, porque eu fiz meu mestrado lá e agora estou fazendo meu doutorado. O estudar, ele está muito relacionado com a vontade de fazer as coisas de forma correta. Veja, se eu pegar um técnico que treinou, não vou falar um nome aqui, mas pega um técnico que treinou. Ele foi treinado por quem? Ele está basicamente replicando treinos que foram passados para ele, que ele acredita que funciona. Esse técnico que foi treinado por alguém, e este alguém também foi treinado por outro alguém. Então você muitas vezes vem de conceitos muito antigos de treino, né? Quando você pega muitas vezes uma planilha de algum outro lugar, você vê erros... Você fala, meu Deus do céu, o que estão fazendo aqui? Mas é por falta de conhecimento de treinamento, falta de leitura. Então, no meu ponto de vista, eu acho que eu não posso... Eu erro pra cacete, tá? Mas assim, eu me cobro para não errar. Errar no sentido de do que tá, é certo e é base de treinamento, o que vem minha arte. Então, primeiro vem a base do treinamento, vem uma ciência que eu posso utilizar ou não, porque muitas vezes a ciência não é para aquele atleta, não é para aquele momento, enfim, é uma coisa maluca, né? E aí vem o que eu acho, que é a minha experiência, que é a minha arte. Então, o estudar, ele tem que fazer parte da minha vida, sim. Eu pego fases em que eu estudo 6, 7, 8 horas por dia. Que nem o começo do ano agora, eu fiquei janeiro, fevereiro, março, até março. Final do ano até março estudando direto. E eu sei que eu sinto que eu dei uma melhora no meu nível de conhecimento. Uhum. Então agora eu dei uma relaxada, porque vinham as provas, vinha o Ironman, tem o Mundial, né, que foi semana passada, tem agora a Floripa, então eu dou uma relaxada para focar aqui. Passou, eu tenho um outro gap em que eu consigo voltar a dar um gás nos estudos. Então isso é importante para mim, eu acho que me mantém vivo. Uma vez falaram para mim assim, Wagner, você não precisa mais estudar, para de estudar, você precisa ganhar dinheiro. Eu falei, cara, se eu parar de estudar, perdeu a graça para mim isso daqui. Então é uma coisa muito minha, sabe? Uma coisa, eu não sei da onde, não sei. Eu acho que é muito pela essa questão de tentar fazer o correto e me dar bem nas coisas.
Sim, e aí estudar, você estuda fisiologia, artigo, busca artigo científico, o que, que é esse estudo? É tudo que envolva treinamento?
Eu tento ler tudo, tudo que eu vejo, tudo. Eu gosto muito de alguns temas, treinamento eu gosto, né? As escolas de treinamento, sei lá, norueguesas, americana, eu gosto de alguns autores, eu gosto um pouquinho de programação e dados relacionados ao treinamento. Então, todas as métricas de treino e medidores de potência, eu gosto. Como eu posso dizer? Pô, eu acho que é basicamente isso, assim. É tudo que é relacionado ao treino. Artigo eu leio, tá? Porque eu tenho que ler por causa do doutorado. Mas aí eu tenho que ler um assunto muito específico. Veja, quando você vai fazer um doutorado, você não vai ficar bom em tudo. Você vai ficar bom especificamente num tema ali, naquela coisinha que está relacionado com Iron Man, que está relacionado com a minha profissão, que eu sempre estudei triatlon, mas que é um tema específico, né? Eu quero talvez, muitas vezes, entender outras questões, né, que me faltam. Por exemplo, eu sei que eu preciso entender análises bioquímicas de algumas coisas. Poxa, vou fazer um curso de análise bioquímicas de algumas coisas para tentar entender. Às vezes é duas, três coisinhas, mas que vão me agregar. Então, é muito mais o que o Wagner gosta do que o Wagner precisa, né? Às vezes você estuda, você quer passar um elefante no funil e você não vai passar, né? Porque você não tem calibre de atleta para responder como aquilo. Mas eu me sinto bem estudando, eu vou estudar.
A vida inteira.
Eu queria parar de trabalhar, essa é a verdade, só estudar, eu queria. Mas não dá.
Não dá, infelizmente.
Não dá. Tem que tentar ganhar os caras do Marcos Paulo aí.
É. Né? Puxar os caras.
Eu vou contar um monte de mentira que você vê. É. No final, eu vou estar no meu cartão.
E você falou um pouquinho do Wagner Atleta e tal. Como que era esse tempo do Wagner Atleta? Como foi sua experiência? Você traz alguma coisa dessa parte quando você foi atleta para atualmente?
Ou você fazia tudo errado também?
É.
Cara, eu era extremamente... Isso foi um ponto muito interessante, porque como eu era extremamente disciplinado, o Wagner tem uma fama de duro, né? Assim, basicamente duro, pô, o cara é chato, quer que os outros treinem e tal. Por que isso? Porque logo no começo, quando eu montei a assessoria, eu parei, assim, da noite pro dia, eu falei, não vou mais ser atleta, vou ser treinador, vou estudar. E eu carreguei comigo algumas questões de organização, de postura, de ética, de determinação que eu não via nos atletas. Então eu comecei a cobrá-los. Falei, pô, mas você não quer ir bem? Como que você quer ir bem assim? Né? Então até hoje eu tenho um pouco disso, mas hoje eu já entendi que eu tenho não só atletas, eu tenho clientes também. Que era uma coisa que para mim era surreal. Eu falei, os caras não têm cliente, tem atleta. Então eu mandava o cara embora. Mandei um monte de cara embora.
Mas você mandava, mas como é que você mandava embora? Você
fala, assim, pô, cara, não dá. Cara, desse jeito é o seguinte, não dá. Você não quer treinar. Eu acho que você precisa procurar uma outra assessoria. Você está gastando dinheiro comigo de besteira. Olha que louco. Né? Para o negócio louco, né, não dá. Mas naquela época eu pensava assim, me falava, você não quer treinar? Treina lá com outra assessoria, não treina comigo. Porque lá você é um número lá, e aqui você não é um número. Aqui você é 100%, sou eu e você num projeto, e você está levando o meu nome. Né? E eu tô valorizando muito essa questão dessa parceria. E você não está, então não vai gastar aqui, gasta lá. E muita gente saiu, muita gente ficou puta, muita gente não conseguia entender. Agora, podem falar nessa questão, ah, o Wagner é louco, o Wagner cobra. Eu já ouvi falar tudo. Ah, o Wagner dá muito treino, o Wagner dá pouco treino. Só que nunca você vai escutar, o Wagner é ruim. Uhum. É isso que você não vai escutar. Você pode escutar tudo, que eu sou grosso, que eu sou... Meu, o que você quiser. Mas você não vai escutar, porra, o Wagner é ruim. Nem treina com o cara é ruim. Você não vai escutar isso. E aí, essa questão veio enraizada, né? De tipo, porra, eu tenho que treinar. Eu medi, assim... suco, quanto que é o suco? Põe no medidor, põe no copo. Quantas bolinhas disso aqui? Bolinha disso daqui. Então era muito regrado. E eu trouxe isso no começo. Aí depois, como eu comecei a entender o negócio, e não faz muito tempo, não faz muito tempo,
recente.
Eu comecei, tipo, e muito por conta da. Não vou falar o nome, não vou falar o nome de novo, vocês vão falar o que eu falo. Eu comecei a entender que era um negócio, que era um business. E na questão do business, eu não posso mandar o cara embora. Eu tenho que ajustar ou acomodar aqui dentro, né? Então, eu tenho outros professores que conseguem fazer o mesmo trabalho do que eu supervisiono, os caras me ajudam pra cacete, é uma troca muito de informação. E a questão do estudo dentro, basicamente, da TT é simples, cara. Você tem um plano de carreira e você tem que estudar. Você tem que fazer alguns cursos, seja da Confederação, seja em Campinas, seja Country, em algum lugar, você tem que começar a estudar. E aí você vai melhorando em termos de cargo, ou termos de salário, ou percentual, até se tornar um professor sócio em cima das suas habilidades.
Bacana. E quantos alunos a TT tem hoje?
Hoje?
Assim? Mais ou menos.
Com a chegada do Ronaldo? Não, tem uns 400 e pouco. Uns 420, uns 400 e pouco. Eu não sei, eu não quero contar isso. Uhum. Porque aí entra a minha questão de números.
De números. Uhum.
E eu sou o cara... E é por isso que a gente tem outras pessoas, né?
Nossa, dividia...
Meu negócio é montar os planejamentos, executar o planejamento e trabalhar com alguns atletas de forma mais próxima, né? Porque a gente divide isso com os outros professores. Mas número de atleta, para mim, não...
Legal. E um professor de triatlon, assim, que um treinador que tem vontade de dar treino, assim, você falou de alguns cursos de formação. O que que tem, assim, de curso de formação? Eu vejo nos currículos, assim, a CBTRI, né? 1, 2, 3. O que que tem no mercado aí que é bom, assim, que o Wagner recomendaria um professor de triatlon, que o professor quer dar treino de triatlon fazer?
Eu acho interessante ter alguma chancela sempre. Você tem, então, os cursos da CBTRI, que estão mais esporádicos agora. Né? Eles estavam muito fortes ali antes das Olimpíadas, estava acontecendo bastante, mas agora eles deram uma acalmada, mas ainda tem, principalmente o nível 1, o nível 2 é mais difícil. O nível 3 é uma pós-graduação, né, em triatlon, que hoje em dia a CBTRI não está oferecendo. Lá em Campinas a gente tem os CARDs, que a gente chama, né? O CARD 1, que é iniciação, o CARD 2, que é aperfeiçoamento, e o CARD 3, que seria a especialização, que é todo um currículo. Então você tem aí, acho que 320, eu não lembro quantas horas são, mas é uma especialização de um ano e meio né? Um sábado por mês, 8, 9 horas por dia de aula ali, que é bem interessante. Tem alguns cursos da Cantri, que é uma confederação, né, sul-americana. Não sei se está como Cantri, se está como... Tinha um outro nome também, mas acho que está como Cantri. E tem os cursos da ITU, que você procura lá, entra no site, eles estão sempre lá, nível 1, nível 2, nível 3. Normalmente, no Brasil, é difícil acontecer. O curso que eu fiz foi em 2011, no Chile, por exemplo. Uhum. Faz muito tempo, né? E ainda peguei ali o espanhol, porque muitas vezes há dificuldade em inglês. Mas mesmo no site dos caras, ou mesmo a Federação Espanhola, tem cursos bem interessantes para você se envolver e fazer. Tem muita coisa. Hoje em dia tem alguns técnicos de fora que também fazem uma mentoria, fazem cursos, dão cursos. São caros, né? Muitas vezes o técnico não quer investir, porque, meu, você vai pagar às vezes um curso $800, $900 online, né? A gente já pagou num curso do Brad Sutton de, acho que $2,000. Um tempo, não tava, o dólar não estava assim, devia estar uns 3, eu não lembro. Mas é extremamente caro. E tudo você tem que fazer em 2 camps com esse cara, né? Fora do país, porque o cara basicamente não vem muito para cá, para você terminar essa formação. Então, tem que investir. É, não tem outro caminho. Você ficar achar que dá treino porque você foi treinado ou porque você dá 3 forte, 2 fraco, achar que isso funciona, esquece. Se não investir muito em fisiologia, muito em bioquímica, muito em controle de carga de treino e cursos, não vai conseguir ter destaque.
E o Café com Tri? Como que surgiu essa...
Puta que eu pariu. O Café com Tri, meu... Eu sou meio louco, né? Eu sou um cara... Parece que não, mas eu sou criativo pra cacete com algumas coisas. E eu queria criar um canal no YouTube há uns 5 anos atrás, 6. E eu sempre fui muito na Starbucks tomar café. Tomar café e trabalhar. Então eu saía do parque pra Starbucks. Sempre assim. Sempre assim. Inclusive, a Erika me conheceu numa Starbucks. Mas
diga-se
de passar.
Que momento.
E vocês estavam aonde antes aqui? Na Starbucks, né? Na esquina aqui. Okay. Antes de vir gravar aqui.
Ó, paga nós.
Starbucks, patrocina
paga gente,
nós
ó,
aqui, ó.
Tão baratinha. Só mandar café todo episódio só que a gente já põe a marca. A gente põe o logotipo.
E aí... como é que é mesmo? Pergunta, como é que é?
Café com Tri.
Ah, o Café com Tri.
Que é que você
6 anos atrás, mais ou menos, 5 anos atrás, eu tava lá no café, no café que eu treinei na Starbucks, e aí o Betão, Betão Nitrini, que vocês entrevistaram aqui, eu falei, o Betão foi lá falar comigo, eu falei, Betão, cara, eu tô louco pra criar um canal do YouTube, cara, mas eu queria criar um canal do YouTube em que eu falasse as coisas, que eu pudesse falar o que eu quisesse. Né? Tem muita coisa errada no triatlo, ninguém estuda, porra, é mó bagunça, eu queria falar as verdades.
Uhum.
Daí ele falou, puta, vamos criar, porque o Betão é ranzinza pra cacete, né? vamos criar, corneteiro. Aí passou um tempo, a gente ficou, daí falou, Erika, vamos um dia começar nosso Café com Tri, como vai chamar? Eu falei, Café com Tri, porque do café é triatlo, tal, Café com Tri. Só que daí eu já tinha mudado um pouco, tá? Eu já não queria ser mais o crítico, o ranzinzão, eu já queria falar sobre, meu, a ciência do triatlo, algumas coisas. Aí fizemos um piloto lá, colocamos um iPad pra gravar os 3 no salão de festa lá do apartamento lá. Falamos um monte de bobagem. Meu, ficou horrível. Ficou horrível.
Mas deve existir esse vídeo aí em algum
lugar. Eu acho que tem, tá no iPad. Aí falamos, e assim, cada um falando assim, sabe? Ah, eu sou o Vai, né? Eu sou o Beto, eu sou a Erika, faço isso, faço aquilo. Aí mostrando pro Serginho, que é o nosso... o cara que construiu a marca TT, no sentido do layout, das peças, dos uniformes, tudo é com ele. É, ele que criou esse nome, inclusive, Spadotto, né? Pra gente transformou mais pra TT, pra tirar a questão do Wagner, deixar realmente TT, porque a TT não é o Wagner. A TT é um grupo de pessoas, né? São outros professores e tal. E aí, o que aconteceu foi que o Sérgio falou, tá uma merda isso daí. Isso aí não presta. Desencana disso daí, vamos ver com um cara lá que eu conheço, no estúdio e tal. E aí, deu certo, ele criou o logo... A gente começou a gravar, chamar as pessoas, gravar... Meu, o negócio foi. E aí, é evidente que no começo, se você pegar, ele é um pouco mais travado, né? Os primeiros episódios, mas tem um cunho mais científico ali, mais... Só que depois, cara, você meio que... Como é que você esgota? Eu acho que essa palavra não é correta, mas você meio que, né, limita um pouco os assuntos e você tem que começar a chamar pessoas,
leque,
né?
Sim.
E aí mudou um pouco a cara do programa, né? E nessas indas e vindas, o Beto já quis sair. Eu já quis sair. Ninguém fala isso, né? Ah, tudo perfeitão lá. Eu já quis sair. Eu falei, eu não vou participar mais dessa bosta, né? Não vou participar mais disso. Aí decidi, não, vamos lá. Não, sem você eu também não vou. Sabe? Assim, se você sair, eu paro também. Aí tá todo mundo lá e tá dando super certo. A gente gosta, a gente curte fazer o Café com Tri, porque ficou também isso. E a ideia, depois que realmente formatou o Café com Tri, que a gente falou, vamos fazer isso, né? E parou com essa história de vídeo lá atrás. E agora a gente também quer ter o vídeo, porque a gente acha muito interessante. É, a ideia era fazer um bate-papo, como se fosse um boteco, só que com um café, e conversar mesmo sobre os assuntos, sabe? Sem amarra, sem medo, sem nada. O que eu acho que falta muitas vezes, né?
Sim, muito bom. Legal demais.
Não, mas a gente, quando foi começar, a gente também fez meio que uma pesquisa com o pessoal próximo da gente do esporte. Pô, quais podcasts vocês ouvem, se costumam ouvir? E o Café com Tri era um que foi citado bastante aí nos triatletas.
É, faz tempo bastante, que vocês iniciaram?
Cara. A gente começou, cara, o primeiro episódio a gente lançou em outubro do ano passado.
Outubro do ano,
né?
Passado, é. Mas a gente já tinha começado meio que gravar e entramos num acordo que a gente só ia lançar quando já tivesse uns 4 prontos, que a gente sabia que ia dar.
Mas a gente começou, a ideia foi em maio do ano passado. Deve estar fazendo um ano agora, assim, da ideia.
Pô, que legal.
Que a gente comprou os equipamentos e tal. E, cara, a partir disso também foi crescendo, a gente foi tomando gosto pela coisa.
Aí vai ficando conhecido, né?
É gostoso,
trabalho,
cara,
de formiguinha, não é uma coisa que, sabe? É trabalho
e a gente aprende pra caramba. Falei, antes de ligar o microfone, a gente já tava conversando. Então, quer dizer, esses momentos ali, pra gente, é muito, muito rico, cara. E,
sim.
E é bacana. Cada um vem com um perfil diferente,
sim,
né?
Sim.
E, bom, até entrando agora, a gente fala sobre esporte e carreira, né? Então, a gente falou um pouquinho de esporte, carreira. Mas indo pra parte da carreira, né? Você também tem uma mentalidade empreendedora. Você falou já vários, deu vários exemplos aí de coisas que você, às vezes, olha na parte técnica e pensa como que você vai aplicar nos seus alunos. Você deu o exemplo lá da parte da parte mental mesmo, da Carla, que você viu uma vez como, talvez como paciente, depois falou, cara, como é que eu posso tentar levar isso de alguma forma? Quando, assim, esse estalo para você ter o seu time, a sua assessoria, como é que foi essa mudança de chave? Talvez que você já tinha isso antes, né?
Cara, não tinha.
Não tinha?
Eu sou zero empreendedor. Eu não tive meu pai próximo, né? Não tinha uma mãe... Se bem que minha mãe era manicure, foi manicure. Então, talvez ela tenha sido muito empreendedora. E eu só não me ligava o que era isso. Pensei isso agora. Mas o que acontece? Eu trabalhei no Marcos Paulo até 2011.
Uhum.
E em 2011, eles me mandaram embora por corte de gastos. E eu ganhava R$2.200. Então, não era corte de gastos. Era outras questões internas, sim, dos caras. Só que naquele mês, eu tinha voltado de Kona. Né? Vocês tinham me perguntado, até passou essa batida, mas eu fui um atleta amador médio, consegui me classificar para Kona em 2010, não era nada absurdo, classifiquei com 9,30 e pouquinho, mas naquela época era um tempo relativamente bom. E eu trabalhei lá na Marcos Paulo até 2011, eles me mandaram embora por corte de gastos e possivelmente, eu lembro que naquele logo que eu voltei de Kona, eu tinha aumentado o número dos meus atletas em mais de 30% dentro da Marcos Paulo. Então eu tava voando, eu tava 9 anos lá.
Que procuravam você.
Que procuravam, porque o que acontece?
Por você.
Na cabeça do atleta, quando ele tem um técnico que classifica, ele acha que aquele técnico vai fazer ele também classificar. Não vai! Não vai! Não tem jeito. É você que vai se classificar, você precisa de um bom técnico. É diferente, não um bom atleta. Né? Tem essas questões. E aí eu tava voando. O Marcos Paulo entrou um dia lá, falou assim, ele entrou, me viu de manhã cedo, falou, nossa, já tá aí. Ele chegou depois, o Marcos Paulo chega cedo. Ele foi embora, assim, 4 da tarde, eu tava na sala, ele falou, caraca, você tá ficando mais do que eu aqui. Porque eu tinha ficado um mês fora, na questão de viagem, não sei o que lá. Eu falei, meu, preciso trabalhar, preciso, né? E os caras me mandaram embora. A partir daquele momento, eu me vi só com os meus personagens e eu precisava dar um jeito de me manter, né? Com família, com uma série de questões. Foquei muito nos meus personagens, só que alguns alunos começaram a treinar comigo. Inclusive saíram da Marcos Paulo para treinar comigo. Tinha aluno que tinha entrado, voltado para Marcos Paulo para treinar comigo e eu tipo, fui mandado embora depois de um mês. Né? Então os caras foram comigo. Então eu fiquei ali com uns 12 atletas, 15 atletas. E comecei a trabalhar esses atletas. E dava treino lá na base aérea. Né? Antes de dar treino na base aérea, eu só dava planilha. Então era a crítica era do Wagner o seguinte, meu, você vai treinar com o Wagner, mas ele não tem estrutura, ele só passa o treino. Só passava o treino, mas já era um treino estruturado, já tinha um treino de controle de cargas no Excel, já tinha algumas questões ali. Bom, o time foi crescendo, eles pediram que eu montasse uma barraca, eu não queria ter assessor esportivo. Eu não queria, eu não quero isso, porque eu vi a loucura do Marcos Paulo, eu não quero isso, eu não quero trabalhar de sábado, eu não quero... Bom, hoje vocês podem ver o que aconteceu, né? Então, assim, as coisas foram acontecendo muito organicamente, sabe? Eu não planejei ter uma assessoria, sim, eu não queria ter uma assessoria. Mas aconteceu, a gente tinha bons atletas, eu acho que isso reverberou, a gente às vezes ia pro Troféu Brasil logo no começo, a gente, sei lá, tinha 30 atletas, 15 atletas competindo, 14 iam pro pódio, então era uma coisa meio bizarrinha, assim. É, e naquela época o Troféu Brasil era um pouco mais forte do que tá hoje em dia, foi decaindo um pouco. É, eu acho que isso chama muita atenção dos outros atletas, falar, pô, esses caras, o que, que esses caras fazem que treinam lá na base aérea, lá em Guarulhos, que ninguém conhece esses caras e os caras dão resultado. E aí as coisas começaram a andar. Eu lembro que tinha atleta de Santos, que vinha de Santos pra treinar com a gente na base aérea no sábado. Atleta que saía da Zona Sul pra ir pra lá naquela época, era mais... O pessoal não gostava, né? Queria tudo treinar na USP. E foi assim, assim, bem sincero, eu nunca quis ter assessoria. Hoje, até que tô querendo.
Eu tenho, mas não sei se eu quero.
Eu ainda tô tentando decidir se eu quero mesmo. Aliás, assim, pessoal, se tiver algum investidor, quiser aí... Eu trabalho mais uns 4 anos para vocês aí, não tem problema nenhum. Vocês podem comprar a TT que eu fico, garanto, compliance, tudo direitinho.
Propostas abertas.
Pode, pessoal, comprem a TT que, ó, vai, tá voando, hein?
Aproveita que tá, a marca tá
com tá em alta.
E aí surgiu a marca, né? O nome, né? Que você falou que foi o Sérgio que fez.
Sérgio que criou.
Aí, que momento que foi esse que você chamou e falou, puta, o negócio cresceu? Foi o momento que, tipo, já tinha bastante aluno e aí falou, não, preciso formalizar um nome, um uniforme?
Foi no começo.
Foi logo no começo.
É, porque logo que eu saí da Marcos Paulo, né, eu tava lá na Reebok dando treino e tal, e eu encontrei o Serginho, ele falou, puta, e eles ficaram sabendo, né? Não, vou criar uma marca e tal, como que você quer fazer? Eu falei, poxa, eu queria uma marca pra eu dar o personal. Então, era uma marca para personal, né? Era de personal. Ele pegou o meu nome, Spadotto, colocou lá os dois T's, né? Ficou Spadotto. Aí depois eu comecei a usar o TT, por exemplo, como uma série de coisas, né? Então podia ser Training Team, podia ser Time Trial, podia ser uma porrada de outras coisas, né? E foi ficando TT, TT, TT. Então a Spadotto em si, né? Ela virou TT por uma questão carinhosa, né? Ah, o TT, treino com a TT, treino com a TT. E é isso que a gente realmente quer. A gente quer que a Spadotto... ela não exista mais, que exista o TT, porque a TT é o que eu falo, é todo mundo.
Mas originalmente, né? É com dois T's?
É dois T's, originalmente então, o nome
não
é com dois T's.
Foi o Gustavo Lima, a Anitta, que colocaram dois T's, né?
Nossa, pra, nem pra sei.
Ele puxou agora, cara.
Como
não,
é que
esse,
é?
Não, esse aqui
você curte
é
isso aí? Eu nem sabia dessa
história. Os caras colocam, porque fala que numerologicamente lá dá sorte.
Ah, eu não ia no tarô fazer isso, né? Não,
cara.
Não é minha cara aí no tarô.
Se olhar ali embaixo, ali vai ter revista do Megadeth, do Iron Maiden. Eu não sou dessa praia ali,
aí,
né? Mas
tem uma
ele é do sertanejo.
Ali. Não. Posso falar? Vamos trocar ideia, não é?
Desculpa.
Pode, tô brincando. Pode, não, então vamos não lá. Vou fazer bullying nem preconceito. Os caras vão me... Como é que é? Cancelar.
Cultura do cancelamento.
Mas bom, ele tá comportado, não tá, Eric? Você tá vendo aqui, né? Tá comportado, né?
Eu tô com remédio controlado.
Remédio controlado.
Tomou remédio controlado.
Pô, senão hoje não tomei, acabou, a gente precisa comprar. Não pode.
Quer mais café?
Não, senão eu vou ficar mais nervoso, deixa assim.
Muito bom, vamos pro momento Z2, Fabião?
Vamos.
Então, o momento Z2, que a gente te explicou antes, eu não sei se você se preparou.
Não,
eu
não me preparei, vamos lá no couro.
Então, vamos ver. O momento Z2, para quem não sabe, já deveriam saber, porque já tem uns 20 episódios que a Z2 está com a gente. O momento que você achou que tudo ia dar errado e alguma coisa te deu energia para continuar aí. Lembra? Na vida esportiva, ou algum atleta seu,
alguma
coisa
sua
que você acompanhou.
Lá atrás.
Eu acho que o momento que eu achei que tudo foi dar errado foi quando eu descobri uma possível traição. Bomba, hein? Ninguém
bomba,
sabe disso. Bomba.
Descobri
uma possível traição 3 semanas antes do Ironman em 2010. E era o meu melhor momento em termos de performance, de treinamento, que eu tinha entregado tudo para aquele momento. E foi muito difícil superar, porque além de tudo tinha uma lesão, né? Tava machucado. E estranhamente aquilo me deu uma força, uma energia gigantesca a ponto de eu conseguir bem classificar. Então isso eu acho que é o meu momento Z2.
Que achou que não ia, mas...
Que foi.
Foi melhor
foi
ainda.
Foi pra cacete. Graças
deu
a Deus tudo deu.
Ali.
Eu posso falar, foi isso que virou tudo a vida. Olha aí, ó. Sensacional.
Boa, bom, então ó, esse kitzinho é seu. Pode
nossa,
levar pra
casa
aí, ó.
Oh, tem gel aqui pra mim?
Tem 10.
Pô, a Z2 tá com a gente, cara. Agora, vocês não sabem, né? Vou revelar aqui já. Adianta ter a Z2 tá...
Pô, eles estão onipresente, né?
Ah,
pode
falar,
cara,
os caras são
tudo,
foda,
cara.
De marketing, né?
O Vitão tá aqui, tá, hein?
É, o Vitão tá em tudo.
Tá em todas.
Tem gel, tem...
Eu não tinha, já
tem.
Pra ninguém, pra mim. Vou... Não fala assim. Eles não sabem que eu não
tá entregando.
Eles não falaram nada ainda.
Como é que estão os treinos, então? Não, pô, tô brincando.
Como é que tá a planilha do Wagner?
Não,
como
vermelha, tá, né? Vermelhaço. Vermelhaço.
É. Em branco, em branco.
Nossa, posso falar? Outro dia a Erika inventou, eu tava lá trabalhando, ela... Olha aqui, né? Maratona de Porto Alegre, 21K. Falei assim, o que, que é isso? Tá, meu, vi meu nome. Você tá fazendo o quê? A equipe? O que você tá colocando aí? Ela, não. É pra você isso daqui. Eu falei, o que, que é isso? Fez a inscrição. Você
fez a inscrição.
Ó, você tem 6 meses pra treinar. E se vira. Isso tem gravado também lá em casa. Porque os caras gravaram. Já sabiam que ia fazer sacanagem comigo. Ela e o Ronaldo. Pô, eu falei, tá bom, né? Aí o... Aquela coisa, né? É. Vamos lá. Vou começar a correr. Daí eu falei, vou pedalar primeiro. Pedalar um pouquinho, fazer a musculação, só que eu fiquei enrolando, não fui fazer o que tinha que fazer, 4 meses. 4 meses, vou correr. Comecei a correr, senti dor aqui, dor ali. Ah, mas... 3 meses, é, não fiz musculação. Agora pensa, o cara parou de treinar há 12 anos, 10 anos, vai. 10 anos sem treinar. Saiu de 82 quilos, 84 quilos, para 105 quilos. O corpo fala, meu, você tá louco, velho.
O que você tá fazendo?
Tá tudo errado aqui. E aí, comecei a sentir uma dor, falei, para. Vamos dar um passo pra trás, vamos voltar pra musculação, fortalecimento, estabilizar. Aí depois... Mas a minha promessa é que até o final do ano eu faço uma meia maratona. Não vou conseguir cumprir. Boa. E pior que nós fizemos uma parada dentro da TT, que estão indo 70? 80, mais de 70 pessoas pra maratona de Porto Alegre, porque eu iria fazer. Por olha sua... o mico.
Por sua cara, causa. Isso. Se você vai, pelo menos você vai, né?
É, eu vou, lógico. Eu vou pegar a bicicleta e tal. Certeza.
Ah, é comer uma carninha.
Não, vou. Certeza. Não, eu vou.
Vai terminar de bicicleta.
Vou
e
divertir.
Agora tá registrado que até o fim do ano ele vai fazer uma meia.
Vou mandar, inclusive, o Garmin pra vocês. Não sei como eu vou mandar, mas vou mandar.
A gente vai fazer lá, Porto Alegre. A gente vai
fazer. Vocês vão fazer? Pô, vão estar lá, pô, demais. Então, eu ia fazer essa meia aí que você... Mas não vai estar rolando...
Não, né?
Não vai estar rolando de jeito nenhum.
Mas final do ano vai rolar. Final do
não,
ano,
se Deus quiser. 21 eu vou tentar. Vou tentar mesmo até o final do ano. Eu quero. Porque assim, vai ser.
Pode. Ó, já tá com o computador aberto do lado aqui.
Nossa, não brinca com ela que ela é fera.
Muito bom. E, bom, e fora a parte técnica, o Wagner, pra gente ir pro final, você costuma ler livros, sei lá, de empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, outras áreas aí que.
Não.
Não.
Não. Eu me considero um cara ocupado, de certa forma, que também gosta de ver um Netflix.
Entendi.
Né?
Então, quando é fora essa área técnica...
Fora triatlon, fora treinamento, fora fisiologia, eu não leio nada. Eu sou extremamente ignorante, o que não é da minha área. É bizarro. Você sentar para conversar comigo... Assim, primeiro que eu não vou conversar, eu vou escutar, né? O que também é muito importante.
É bom para aprender.
Mas eu, meu, sou ignorantaço.
Ignorantaço.
Do foguete? Elon Musk lá. Essa aí
adoro,
é.
Adoro.
Ela acompanha.
Adoro. Pô, mas aí são os meus YouTube que ninguém pode tirar. Porque tirar isso aí, acabou a vida. Já tô casado, caramba.
Essa parte...
Mas como é que é esse negócio do Elon Musk aí?
Não, é que ela falou de voltar. Deve ser do Elon Musk lá.
Não,
da
na verdade,
do...
eu tava... Não, eu tava vendo a Columbia 3. É uma coisa bem antiga.
Ah, da história.
Eu gosto. Eu sou um cara meio que... Eu curto um pouco o universo e tentar entender como que o ser humano apareceu, como criou o universo, o buraco negro, entendeu? Eu gosto. É o meu momento que eu relaxo, né? É o momento que ela vai pôr o Noah pra dormir e eu fico lá falando, deixa eu ver alguma coisa que não é triatlon, porque senão eu fico louco. Minha vida né, é só triatlon. É o dia inteiro, vai pra cá.
Cara, trabalha, olha você é já...
Eu preciso ver um foguetinho diferente.
bem diferente. É, aproveitar de joias. A gente sempre, no sistema, a gente pede para indicar alguma série, alguma coisa que você curta ver, mas daí é o que, igual por exemplo, se for alguma série da NASA, indique uma série da NASA, para eu falar, pô, isso é legal assistir. Livro, né? Qualquer coisa.
Cara, tem um livro, eu vou indicar um livro que está em português, que é um livro de treinamento desportivo, de um amigo, que é José Cassidori Jr. Estranhamente, é até engraçada a história desse livro, porque eu fui convidado para fazer uma palestra, dar uma aula num simpósio brasileiro de periodização na Bahia. E eu comecei a procurar algumas coisas. Eu falei, deixa eu... 4 meses antes, comecei a me preparar. 4 meses antes.
Lá para meia maratona, não.
Não,
né?
Para meia maratona não deu tempo. Vê como que é a prioridade, né?
Total.
Olha que louco isso. E aí eu comecei a procurar, achei uns vídeos desse cara, não sei o que lá. Pô, legal, vi que ele tinha um livro. Eu falei, vou comprar um livro desse cara para ver como é que é de treinamento. O moleque se formou, tem uma boa parte da formação dele na Rússia. E aí, porra, eu peguei o livro do cara e falei, nossa, que livro demais, não sei o que lá. Passou. tipo, sei lá, um mês que o livro chegou em casa, eu descobri que esse cara também ia palestrar junto comigo. Ah, me deu um puta cagaço, né? Me falei, como assim? Vou palestrar com o cara?
Eu vou palestrar antes ou depois
como
dele?
Assim? Não, pior que foi depois.
Foi depois, é.
Então, assim, o cara arrasa. Não, pra você ter uma ideia, o cara é montou... Foda. Meu, muito engraçado. Eu fiquei amigo dele lá. Eu falei pra ele, você é muito bom, velho. Você é muito bom. A gente tem que reconhecer. Eu falo assim, ó. Quando o cara é ruim, eu falo, você é ruim. Você precisa estudar. Agora tem cara que você tem que falar, meu, como é que eu faço pra chegar no teu nível? Uhum. Que é bizarro. O cara montou 7 slides pra 2 horas já. Eu montei 83. 83. Por aí você já vê o nível do cara, né? E é um livro sensacional. Então, eu indico muito Treinamento Desportivo, José Cassidori Jr. É sensacional esse livro. Ele tá em português. Meu, e ele resgata algumas questões básicas de treinamento que são fundamentais pra quem quer trabalhar com isso.
Legal. Você falou também da que você foi pro Mundial de Iron Man agora, né? Agora vai ter o Iron também. Você citou um pouquinho da escola norueguesa aí de treinamento. Como que é esse relacionamento? Você chega a perguntar para os treinadores quando vai nos mundiais ali, consegue captar alguma informação ou só por meio de vídeo, estudo também? Como que você faz com isso?
Eu não tenho uma habilidade ainda de conseguir pensar e perguntar em inglês. Tudo que eu quero. Então, por exemplo, minha cabeça funciona muito mais rápido em português pro meu nível de fisiologia do que eu conseguiria perguntar. Então não faz sentido eu falar com o cara dele, que eu falo assim, meu, some daqui, você tá tomando meu tempo e eu não... Porra, não quero falar com você, né? Agora, a Erika é o quê? A minha translators, né? Então mais eu tenho ali isso. Uma tabajara ali que consegue me ajudar bastante. Mas, de forma geral, o que nós fazemos é o seguinte, a gente lê muita coisa. Então, a gente lê muita coisa. Então, artigos de revista, o que esses caras estão fazendo. Entra em federação para saber como é que está trabalhando a federação e os caras. A gente assiste muito vídeo para tentar tirar informação desses caras. Né? Então, eu acho isso em podcast também. Mas, assim, a gente tenta extrair informação daí. Mas a informação por si só, ela é muito dependente do atleta que se tem. Né? Então, assim, é muito fácil eu falar assim, que eu escutei falando outro dia. Eu não uso musculação com meu atleta porque os caras no Quênia não usam musculação. Não, mas espera aí. Quem é o cara?
Eu não tô treinando esse cara.
Quem é o cara? Porque eu tô treinando um pangaré torto ali. Eu preciso, né, de alguma forma, trabalhar ou pensar de forma diferente. Então, a gente sempre precisa captar essa informação, analisar e saber o que, que eu consigo aproveitar e o que é real e quando implementar num ciclo de atleta. Né? Então, isso é extremamente importante.
Sensacional.
Boa. Uma arte parecida com o que o Marcelo Ortiz falou também. De observar, de ver como que... Cara, que você não tem tudo prontinho, mastigado na ciência. Eles têm os princípios fisiológicos, mas você transferir isso para aquele indivíduo especificamente ali é o desafio do...
É, exatamente isso. Porque você tem as premissas básicas e vocês sabem disso. Nós temos premissas básicas em qualquer área. Né? Então, nós temos ali as premissas básicas de treinamento. Como implementar isso? Como colocar para o atleta? Como analisar a repercussão no organismo do atleta? Por exemplo, eu dou um treino... Eu tenho um atleta que tem o mesmo VO2 que o outro. Eu coloco na pista e falo 10 de 400. E eu quero a 90%. Né? O cara tem ali o mesmo limiar. Ó, veja, eu estou falando o mesmo VO2 e o mesmo limiar. 90% é 90%. Né? Eles vão correr na mesma velocidade. Tá certo? Agora, observa que um vai estar com determinado metabolismo mais ou menos glicolítico e o outro vai estar com um metabolismo mais ou menos oxidativo. E aí? A resposta é a mesma. Então, sai daqui. Então, o que acontece? Tem detalhes no treino que se você não pontuar pro atleta, vira bandejão. Total. E aí você vai ter ali uma curva de Gauss que muitos vão se dar bem. Agora, tem alguns caras que nunca vão performar melhor do que aquilo e outros que nunca vão nem chegar a performar. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Eu acho que a assessoria esportiva ela precisa pensar um pouco diferente. Ela ainda pensa muito no volume de atletas e pouco no atleta. Isso é uma verdade.
Sensacional. Muito bom, cara.
Aula.
E ó, mudei muito a minha impressão que eu tinha...
Do Wagner?
É.
E qual era a impressão que você tinha do Wagner? Agora eu quero saber.
Cara, eu tava com medo aqui, cara. Eu tava com medo. Eu falei, meu, os caras falaram que... Pô, sério ali com os alunos.
Mas
sério,
mas acho que é isso que você falou. Era muito duro, não sei o quê. Tal,
é, exato.
Não, ó, existe uma
coisa... Você não treina com ele.
É, existe uma coisa muito... Se você perguntar pra alguns atletas, você vai falar, nossa, mas o Wagner não é nada disso. Nossa, mas... E assim, outro dia a Marisa, que é uma queridíssima lá, atleta nossa, ela chegou e falou assim, Wagner, falei com não sei quem, eu nem lembro o nome da pessoa. O cara falou que te conhece, nossa, falou que você é duro, né? Eu falei assim, Marisa, mas quem é? Então ela me falou, eu falei, não, eu falei que esse cara, há uns 8 anos atrás, 2 vezes... Como que o cara tá falando quem eu sou? Então, é muito bizarro isso. Porque uhum. vai aquela coisa, ah, o Wagner é duro. Eu sou duro mesmo. Eu sou sério. Mas existe o personagem Wagner técnico, existe o Wagner, né? Humano, enfim, sim. Pai de família. E...
Legal demais.
E é isso aí.
Pô, cara, completamos... Não completamos, né? Que a gente vai chamar muita gente. Mas, cara, trouxemos vários técnicos fodas aqui,
eu tô muito feliz, cara, de você ter vindo aí.
Sugiro legal, você agora trazer alguns fodas e vou fazer uma mesa redonda. Vamos quebrar o pau aqui. Vamos,
cara. Quando o estúdio novo do Estema estiver pronto...
A gente vai pôr uns 3, 4, imagina.
Nossa, aqui, eu quero fazer ver.
A gente põe as regras antes.
Tréplica.
Não pode sair na mão.
A gente é neutro, a gente é resenha, a gente só vai pôr lenha na fogueira. Exato. E vai, que a gente não sabe nada dos caras, sabe? Então,
muito bem, Fabião. Muito bom. Pô, sensacional o episódio de hoje. Obrigado, Wagner, aí mais uma vez por ter vindo. Se quiser falar mais alguma coisa pro pessoal, para o pessoal seguir lá a Espadoto, a TT, fique à vontade.
Tá bom, pessoal, sigam então a Espadoto, Espadoto Team. É isso, Érica? Ou a Espadoto Triathlon Team?
Sim.
Espadoto Team, né? No nosso Instagram.
Tem no TikTok também? Você fazendo umas dancinhas assim?
Ainda não cheguei nesse nível de proficiência, mas quem sabe um dia eu me solto.
Café com Tri também?
Café com Tri, @ Café com Tri. Tá aí em todas as plataformas aí, Spotify, Google Podcast, entre outras. E muito obrigado pelo convite. Fiquei extremamente honrado de vir aqui participar com vocês. Obrigado mesmo.
Valeu,
de verdade.
Obrigadão. Muito bom. Recados, Fábio Bessa?
Temos recados, cara. Quais são os recados?
Pode começar.
Não, o primeiro é que se você deve estar vendo a gente lá, né? Agora a câmera nossa morreu, né? Mas a gente já...
Mas viu o episódio inteiro.
Viu o episódio inteiro, exato. Vocês estão só ouvindo no áudio agora, porque a gente em breve vai estar com um estúdio com câmera decente que não vai...
vamos fazendo transmissão ao vivo e tudo, né?
Ao vivo e tudo. Mas a gente tem camisetas no nosso site, que é direto pelo Reserva. A gente colocou em homenagem ao Wagner... duas de triatlo, né?
Muito legal.
Mas tem estampas de corrida também.
Tem. Natação.
Eu vou comprar uma dessas aí. Vocês estão vendendo essa camiseta?
Estamos vendendo.
Sabe onde você pode encontrar? Aonde? O link está na descrição do episódio aqui.
Eu vou mandar no WhatsApp.
Manda no meu WhatsApp que eu vou mandar uma para mim.
Da própria Reserva. Então a Reserva manda para sua casa, parcela em 6 vezes. Pode comprar umas 30. Tem feminino, tem azul, tem
pra
cinza,
mãe, pro pai,
pra mãe, para todo mundo.
Tem de criança?
Não sei.
Vamos mandar fazer? Vamos mandar fazer?
A gente pode mandar fazer.
Aí, galera.
A gente manda fazer.
Você pode ajudar o Estema também a continuar comprando esse monster aqui pro Fabião, né? Então, tem o Catarse, que é também o link tá na descrição do vídeo aqui. Você pode ajudar mensalmente com 5, 10, 20 reais. E que mais?
Seguir as redes sociais.
Ah, aqueles recados de sempre, né? Seguir a gente nas redes sociais, no Spotify Estema Podcast. No YouTube temos 2 canais, o Cortes do Estema e o Estema Podcast, com os episódios completos.
Esse episódio do Wagner já vai estar completo também, já faz parte dos completos.
E tem também o Instagram, @estemapodcast, Fábio Bessa, Chico Amura, Espadoto Team, Café com Tri. Até o próximo.
Está bom demais,
tchau.
Hein, cara?
Falou.
Valeu!
Boa!